Comissão de juristas que prepara anteprojeto do Código Penal altera punições para crime de furto.
CPI mista do Cachoeira não vai comprometer votações no Senado, garante líder do PT, Walter Pinheiro.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão Especial de Juristas, que prepara o anteprojeto do novo Código Penal, aprovou hoje proposta que altera as punições para o crime de furto.
A ideia é diminuir ou acabar com a pena de prisão para réus primários nos casos de pequenos furtos. As informações com a repórter Nara Ferreira.
A ideia é diminuir a superlotação dos presídios com penas alternativas. Nos casos de furtos pequenos, eles aprovaram pena de 6 meses a 3 anos, incluindo o furto de documentos de identificação pessoal, bem como de energia elétrica, água ou gás canalizado, sinal de TV a cabo ou internet, ou qualquer outro de expressão econômica. Ainda segundo o texto aprovado, a pena aumenta de 1/3 a 1/2 se o crime for cometido com abuso de confiança ou mediante fraude com invasão de domicílio e ainda se for praticado por 2 ou mais pessoas. Nos casos de furto qualificado, a pena sobe para 2 a 8 anos se a subtração for de veículo levado para outro estado ou para o exterior ou se a coisa furtada for pública. Se houver uso de explosivo ou qualquer outro meio que cause perigo, a pena de prisão passa para 4 a 8 anos. Ainda no caso de furtos pequenos, a prisão poderá não ser aplicada quando o réu for primário. A jurista Juliana Belloc afirmou que o importante é valorizar a cobrança de multa e a reparação do dano à vítima, como já acontece na Alemanha e outros países da Europa.
Teve um ponto de partida que foi a desproporção com a qual o nosso Código Penal trata hoje os crimes patrimoniais sem violência. Existem 65 mil pessoas nesse país presas por furto. E esses furtos são de bandeja de danoninho do supermercado, de corte de picanha, coisas nesse sentido. As pessoas pegam hoje penas de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses em regime fechado. A ideia é promover uma desencarcerização, sim, desse contingente de pessoas.
Formada por 16 magistrados, a comissão é presidida pelo ministro Gilson Dippe e trabalha desde outubro no anteprojeto do novo Código Penal, que deve ser entregue à presidência do Senado até o final de maio.
O líder do PT, senador Walter Pinheiro, garantiu que a criação da CPI mista do Cachoeira não vai comprometer as votações do Senado.
Ele lembrou que no dia da criação da CPI, as comissões da Casa realizaram audiências públicas. Além disso, há compromisso dos senadores em votarem na próxima semana o projeto que cria a alíquota única de 4% do ICMS para produtos importados.
Para Walter Pinheiro, o Congresso Nacional vai conciliar as investigações da CPMI com as votações.
Muita gente vivia levantando que a história envolvendo o próprio surgimento da CPI levaria o Congresso Nacional e particularmente o Senado a um processo de paralisia, já tirando encaminhamentos para que tenhamos a oportunidade de trabalhar nesse próximo período na execução dessas matérias, sem descuidar da outra tarefa que também cabe ao Legislativo, que é apurar, fiscalizar, para que a gente de uma vez por todas possa banir do nosso meio toda e qualquer prática de corrupção.
E o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, espera que a CPI mista do Cachoeira não seja chapa branca.
Ele se referiu ao fato de a comissão ser composta por uma maioria governista e também porque os líderes partidários estão indicando parlamentares mais aliados à cúpula.
Segundo Pedro Simon, é importante que a população se mobilize para que os trabalhos da CPI mista deem resultado.
Aconteceu isso no Ficha Limpa. Essa casa votou por unanimidade. Se a mocidade não estivesse ali na rua cercando o Senado, duvido que tivesse votado. Muita gente votou, que estava na cara. Quem votasse contra, o nome se espalharia pelo Brasil afora praticamente como corrupto. Amanhã eles vão estar na rua para cobrar da CPI. A CPI ultimamente tem sido motivo de ridículo. Deu em zero. Faz um arreglo e não apuram coisa nenhuma.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que não é justo que as responsabilidades dos estados e municípios tenham aumentado e as receitas tenham diminuído.
E entre as novas atribuições, ele citou o piso nacional dos professores e a emenda 29, que garante mais recursos para a saúde.
Já com relação às reduções de recursos, Lindbergh Farias lembrou que a isenção de IPI em vários produtos diminuiu o valor do FPE, Fundo de Participação dos Estados, que é formado basicamente por esse imposto.
Além disso, ele lembrou que a cada ano aumenta a concentração de arrecadação nas mãos da União.
Segundo dados oficiais, enquanto em 2008 a União concentrava 54% da arrecadação, os estados detinham 27%.
Já este ano se constata que a concentração nas mãos da União está em 57%, enquanto os estados ficam com 24%.
Para Lindbergh Farias, é preciso rever esse pacto federativo.
Então essa é uma marcha da insensatez. Eles estão lançando o Brasil numa grande batalha, guerra federativa. Isso é um escândalo. Eu chamo a atenção dos senhores senadores, dessa Casa da Federação. Nós temos que puxar esse debate aqui.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, citou o relatório das Nações Unidas que mostra que mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem com a falta de água.
Ele lembrou que o uso sustentável da água será um dos temas debatidos na Rio Mais 20, a conferência da ONU que será realizada no Rio de Janeiro em junho.
Ao citar os casos de seca em diversos estados, Valdir Raup lembrou que o Brasil já é afetado em proporções menores pela escassez de água.
A situação das águas, o problema da seca no Nordeste, até no Rio Grande do Sul e até no Amazonas, que é o berço das águas do nosso país, tivemos já rios secando em alguns anos, até com mortandade de peixes. É uma ironia, né, dizer que a Amazônia tem rios que já secam também. Então é uma preocupação que deve realmente tomar conta de todas as autoridades do mundo inteiro, não só do Brasil, mas de todo mundo, essa questão das águas.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, registrou o aniversário de Brasília, que completa 52 anos de fundação amanhã.
Ele disse que Brasília vive um processo acelerado de colapso e precisa passar por mudanças.
Brasília faz 52 anos em estado de alerta. Erros acumulados, não importa enumerar as razões do desequilíbrio. O que importa é que a aniversariante receba choques de gestão. A cidade cresce na tensão, mas a cidade se fortalece na adversidade. Se hoje Brasília se encontra em processo acelerado de colapso, é um apelo que envolve forças da sociedade, a marca do empenho sem trégua para estabelecer o bem público como base da democracia.
O senador Musarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, também prestou homenagem a Brasília e criticou os que chamam a cidade de capital dos corruptos.
Sem ser brasiliense, fico chocado quando vejo na televisão, nos jornais, o comentário como se Brasília fosse a sede dos corruptos. Esquecem que de Brasília aqui só tem 3 senadores e 8 deputados federais. Os outros são mandados pelos estados. Brasília representa uma síntese desse país, que afinal se trata da capital da República, a capital de todos os brasileiros.
E o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, homenageou a cidade, lembrando que aqui vivem 300 mil piauienses.
Mas eu quero aqui deixar esse abraço a esse povo que nos recebe a todos de tantos lugares do Brasil, aqui de Brasília, do nosso querido Distrito Federal.
Jornal do Senado, redação e edição, Ana Luzia Silveira, Érica Christian, Lia Passarinho, Luciomar Rodrigues e Rogério de La Fuente.
Áudio, Fábio Calisto.
Apresentação, Renato Coelho e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.